Bom dia. Penso que estamos em condições de começar. E começaria por agradecer a presença da FENPROF e de dar conta às senhoras e senhores deputados e também à FENPROF dos tempos que temos disponíveis. Portanto, a grelha, como sabe, Dr. Mário Nogueira, temos plenário às 10, portanto, para nos organizarmos no tempo, a FENPROF teria uma apresentação de 10 minutos, seguir-se-iam as perguntas dos senhores deputados de 2 minutos a cada grupo parlamentar e depois as respostas para os restantes 10 minutos. E, portanto, não podemos ir para além das 9h55. E começaria por dar a palavra ao Dr. Mário Nogueira.
Então, Sra. Presidente, agradeço, agradeço terem hoje recebido e com tanta celeridade, penso que a situação o exigia também, esta delegação da FENPROF. Aliás, nós estamos a reunir com diversas entidades, ainda ontem estivemos na Procuradoria-Geral da República, porque pensamos que sobre esta matéria há aqui motivo para que haja alguma investigação sobre o que é que se terá passado neste concurso. Iremos estar com outras entidades e, portanto, gostaríamos de dizer o seguinte, senhores deputados, a quem cumprimento em primeiro lugar, e nem vou apresentar a delegação toda por causa de não perdermos nenhum tempo, depois faremos isso. Como se sabe, os professores, as necessidades transitórias das escolas são preenchidas a partir do dia 31 de agosto através de processos de colocação, em que no dia 31 de agosto são colocados professores para todo o ano apenas, portanto não são preenchidos horários temporários, e depois há um sistema de colocações extremamente complexo e muito pouco transparente, que de há 2 anos a esta parte substituiu aquele que existia. Portanto, o que existia era um sistema de colocações em que periodicamente eram colocados professores, ao fim de algo, por exemplo, ao fim de 15 dias ou ao fim de uma semana, juntavam-se todas as vagas que tinham aparecido das escolas, os horários, e os professores, nesse dia, no dia que estava estabelecido, eram colocados de acordo com as suas preferências, e de aí para cá o sistema passou a ser, eram no tempo as colocações cíclicas, passou a ser substituído por uma bolsa de recrutamento, ou seja, a partir do dia 31 de agosto, conforme o Ministério tem dito, os professores são colocados à milésima de segundo, ou seja, à medida que aparece uma vaga, um horário lançado por uma escola, imediatamente o sistema procura o professor, o primeiro professor que estiver na lista, e desde que ele tenha manifestado aquela preferência, nem que seja em último lugar, coloca-o lá. Isto era um sistema que se poderia aceitar se de facto, e que seria mais rápido para as escolas, se de facto à medida que a colocação fosse feita, o professor fosse imediatamente notificado e o professor fosse imediatamente colocado. Mas não acontece assim. O Ministério da Educação junta as colocações de, por exemplo, desta vez, 12 dias, portanto, a primeira bolsa de recrutamento foi no dia 12, a segunda no dia 19, a terceira no dia 26, e ao divulgar internamente as colocações, aquilo não tem nenhuma ordem, porque como as colocações são feitas à medida que aparece o horário, há professores que são colocadas na sua, são colocados na sua 40ª preferência e depois aparece um outro colega 700 lugares abaixo colocado na sua primeira preferência. Isto não quer dizer que seja errado, quer dizer que naquele momento o professor teve azar de aparecer aquela, ou aquele horário, mas de facto dá uma opacidade completa ao sistema, porque a não ser que acreditemos todos que as coisas funcionam sem qualquer tipo de interferência, por vezes não é fácil, enfim, aceitar que alguém 700 lugares abaixo fique na primeira preferência de um professor que estava mais acima. Mas este é um problema do modelo de colocações, que com certeza nós temos vindo sempre a falar nisso, deverá ser corrigido. Qual é que foi então a questão este ano que nos trouxe aqui e que está a levantar tanta polémica? É que, como o sistema coloca os professores à medida que as vagas vão surgindo, os professores mais bem colocados na lista ordenada, ou seja, os professores mais antigos, os professores com 20 anos de serviço, os professores com muito tempo de serviço, não arriscam colocar, porque podem fazê-lo, uma opção que é aceitarem ser colocados em horários anuais ou temporários. E optam só por anuais por uma razão muito simples. Porque se têm o azar de ser no momento da sua colocação aparecer um temporário para 2 meses, isso pode significar o ter 2 meses de trabalho no ano e não ser mais colocado, porque na altura em que acaba aquele contrato não há mais lugares. E, portanto, ninguém arrisca, a não ser os professores, enfim, mais do meio da lista, porque se tentam um emprego a qualquer custo, mas os mais graduados não aceitam. E, portanto, põem anual, procurando uma vaga para todo o ano. A primeira bolsa de recrutamento teve lugar no dia 12 de setembro, e como o ano passado, é bom que se diga isto, porque eu há dias ouvi ali na Assembleia da República uma informação que não é muito correta, vinda do Ministério da Educação, não é este ano a primeira bolsa só colocou para o ano todo, não, a primeira bolsa só coloca para o ano todo, já o ano passado assim foi, este ano também assim foi, e o que nós estranhámos foi que na segunda bolsa de colocações tinham sido colocados apenas, ao contrário do ano passado, em que cerca de 70% dos lugares dos horários eram horários anuais, este ano, segundo números que o Ministério da Educação finalmente nos fez chegar, na segunda bolsa apenas surgiram 356 horários anuais e 2.682 horários temporários, ou seja, o número de horários anuais passa de 70% de um ano para 11% no outro ano. Quer dizer, é uma alteração demasiado significativa, até acho que mais que isso, mas pronto, para que não chamasse a atenção de haver aqui qualquer coisa. E quando começam a aparecer os problemas é quando os professores com 26 anos de serviço, com 18, com 15, nos começam a aparecer precisamente nos sindicatos a dizer o que é que se passou, que nós não fomos colocados e não vamos ser mais, e principalmente sabendo que, porquê? Porque ele, pronto, toda a gente já sabe mais ou menos quando é que as vagas vêm, de onde é que vêm e porquê é que chegam, e esses colegas sabiam que em determinadas escolas havia vagas que seriam para todo o ano e que estavam preenchidas por um mês por outros professores. E começam esses colegas a telefonar às escolas para saber o que aconteceu. Aliás, uma das colegas da nossa delegação, a colega Adriana Guerreiro, que é dirigente da FENPROF, tem 9 anos de serviço, fez essa opção anual e está desempregada, se calhar, até o final do ano, precisamente porque os horários anuais de português não, e de música, portanto, para que concorreu, não houve em quantidade. Bom, começam então a telefonar às escolas e a informação que começam a obter telefonicamente das escolas foi que não, o horário que está aí preenchido até ao final do ano, mas nós só podemos lançar temporário. Portanto, as próprias escolas telefonicamente a dizer isso aos professores. Isso levou-nos a dirigirmos ao Ministério da Educação, sendo que o Ministério da Educação nos disse que se tinha limitado a respeitar para colocação aquilo que as escolas tinham descarregado nas aplicações informáticas e, portanto, não tinha alterado nada. E, portanto, se as escolas colocaram temporários horários que eram anuais, o problema era das escolas que não o deveriam ter feito. Se assim era, nós fizemos o que nos cumpria, que foi escrever às escolas de todas as regiões a perguntar porquê é que fizeram isso, porque de facto não era correto. E as respostas das escolas são surpreendentes, nós selecionámos respostas de todas as regiões e deixaremos nesta comissão para que possam acompanhar, coisas do género, não pudemos requisitar professores sem ser por um mês, ou seja, a plataforma indicava automaticamente o final do contrato para daí um mês e não conseguimos mudar para necessidade anual. Ou, quando descarregou, portanto, outro agrupamento, e nós vamos deixar com a identificação das pessoas, quando descarregou os dados para recrutamento de um docente através da bolsa, a escola encontrou bloqueada a opção anual. O sistema assumiu imediatamente todas as vagas como sendo por um mês. Ou, por exemplo, eu não vou ler todos, portanto, tem aqui muitos, do Alentejo, na bolsa de recrutamento 1, quando lançávamos um horário na aplicação, podíamos optar em relação à duração do mesmo, se era temporário ou anual. Quando lançámos 2 horários para a bolsa 2, a aplicação já não permitia escolher a duração do mesmo e estava sempre temporário. Portanto, há aqui, e nós identificamos, e os professores dizem-no aqui, os diretores, um período entre o dia 15 e o dia de setembro e o dia 20, portanto, a bolsa sai a 19, em que esteve bloqueada a opção anual no site da DGRE e em que as escolas não podiam lançar o horário como anual, mas como precisavam do professor, tinham que o lançar de alguma forma, ou seja, neste caso, só o podiam lançar como sendo temporário. E, por exemplo, o outro, ao colocarmos na plataforma um horário para o ano todo, encontrava-se bloqueada a data de términos do contrato, assumindo previamente a data do mês de contrato. Nos primeiros horários que colocámos a concurso, porque isto depois tem um tempo, a data de conclusão do contrato era 31 de agosto. Nos segundos, era 31 de julho. E nos terceiros, era igualmente essa data, só que terá sido alterada para um mês. E depois dizem, pela DREC. Depois não temos a certeza desse facto e lá vão explicando essas quem é que alterou, não é? Conseguimos sempre colocar anual ou temporário, conforme os casos, até dia 15 de setembro. A partir do dia 16, os horários colocados apareciam após o mês da entrada na aplicação. Depois temos aqui um mapa de Castelo Branco, temos várias coisas, mas há aqui coisas curiosas, porque há aqui até um colega, porque não foi só o bloqueamento. Portanto, segundo a informação que nos chegam dos colegas das escolas, houve mesmo a alteração daquilo que foi descarregado. Por exemplo, há aqui... E eu peço desculpa, isto tem uma ordem, mas que é a ordem do tipo de resposta que nos enviam, mas eu gostava também de vos ler, Srs. Deputados, esta... Cabe onde é que eu encontro... O agrupamento de escolas tal introduziu os seguintes horários e, portanto, tem aqui grupo a grupo de recrutamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anuais e um temporário, e depois completa. Estamos em condições de garantir que todos os horários anteriores com a designação de anuais foram colocados para validação com a duração anual, embora até 31 de julho, que era o que a aplicação permitia. Após a fase de validação pela DGRE, os horários passaram a ter a duração de um mês, o que nos leva a concluir que a alteração foi efetuada por quem tem acesso à gestão da aplicação informática, pelo que não se poderá certamente atribuir qualquer responsabilidade a este agrupamento. Portanto, as respostas são dos diretores, são assinadas, têm identificações das escolas e, portanto, há aqui de tudo. Aquilo que nós colocamos, e sem querer ser mais exaustivo, e sem, Senhora Presidente, e sem querer estar, enfim, a ler todas as respostas e o tipo de situação que ali que se colocaram, ou sem estar até a querer aqui, enfim, inferir de quais terão sido as razões que levaram a que isto tivesse acontecido e o que é que se pretende com isto, há aqui uma coisa que para nós é clara, ou que nos parece, pelo menos, haver indícios fortes, vamos pôr assim para não irmos presos, que é assim. Há um período de lançamento dos horários, e isso é que justifica, de facto, a quantidade de horários temporários que aparecem nessa segunda bolsa, em que houve manipulação da aplicação. Nós admitíamos que fosse um erro técnico, que pudesse ter sido um motivo de incompetência informática, lá de... mas o próprio Ministério diz que não. E, portanto, se não, se foi apenas o que as escolas descarregaram, isto significa que as escolas não puderam descarregar os horários anuais e isto teve como consequência, precisamente, o facto dos professores mais graduados, dos professores que deveriam estar colocados, não estarem, e hoje há aqui prejuízos fortes, alguns destes professores vão ficar desempregados. O problema aqui não se põe, claro que há aqui uma questão mais de fundo do que apenas esta questão, que é o desemprego, obviamente, não é? Mas há aqui prejuízo que tem que ser ressarcido e nós gostaríamos que esta comissão, para além do que se possa aqui dizer, pudesse tomar alguma iniciativa, se é que está no âmbito das suas competências, no sentido de ser feita uma auditoria àquilo que se passou a este concurso, porque nós ao Ministério da Educação não o iremos solicitar, porque não acreditamos na isenção de uma auditoria que eles pudessem fazer. Pedíamos, portanto, à Assembleia, se pudesse intervir nesta matéria, que o fizesse.
Obrigado, Dr. Mário Nogueira. Vamos passar agora à ronda de perguntas e eu começaria por dar a palavra ao PSD. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Mário Nogueira e os restantes membros da direção da FENPROF. Gostaria de dizer o seguinte. De facto, ouvimos com alguma preocupação algumas informações que o Dr. Mário Nogueira nos traz, que vão um pouco ao contrário daquilo que tem sido o que nos tem sido transmitido, que foi transmitido em plenário toda a Assembleia por parte dos responsáveis do Ministério da Educação. E nós não temos mesmo qualquer razão para não acreditar naquilo que o Sr. Ministro e o Sr. Senado de Estado nos transmitiram. Nós próprios também tivemos a fazer um trabalho de campo, fomos a várias escolas e provavelmente tivemos azar, porque não encontramos situações dessas. Eu digo que tivemos azar, ou sorte, conforme o prisma, é uma questão de sorte, mas de qualquer forma, há uma coisa que nós todos sabemos, é que tudo o que é registado informaticamente fica registado. E o facto de nós não termos encontrado em escola alguma, o que visitamos, e ainda na segunda-feira fui a mais três escolas, falar com diretores e verificar, de facto, e printar diretamente da plataforma, ou seja, aquilo que os diretores de escolas fazem, até por salvaguarda deles, e eu no lugar deles faria o mesmo, à medida que vão carregando as coisas, fazem prints dos vários movimentos, porque estamos a falar de uma matéria muito delicada, que é a colocação de pessoas, e eu, se fosse diretor de escola, faria exatamente o mesmo. E apesar de não ter encontrado, enfim, situações como as que são descritas, eu também não tenho razões para não acreditar que elas possam existir, porque acho que o Dr. Mário Nogueira não vinha para aqui inventar factos, não é? Mas por isso penso que, se tudo fica registado, eu tenho confiança de que o Ministério da Educação é o primeiro interessado em verificar estas coisas, como já nos foi afirmado. E por isso, se ainda por cima, segundo os relatos que, enfim, que a FEDPROF nos traz, que estão perfeitamente datados num período entre 15 e 20 de setembro, que é porque acabou de informar, foi nesse período em que a plataforma não estaria de igual àquilo que seria a plataforma até dia 15 e depois dia 20, por isso ficamos também aqui com uma baliza interessante para verificar os registros, para o Ministério da Educação poder verificar o registro. Quer dizer, porque, sejamos claros, qual é que é o interesse político e objetivo do Ministro da Educação, do Ministério da Educação, de que essas coisas assim sejam? Porque tudo, o pano de fundo que está aqui é outro, e que eu sei que a FENPROF também sabe qual é. É que existiram milhares de horários disponíveis aos professores portugueses. E isso é que faz que haja uma redução significativa de colocações. Agora, se de facto... Vou já terminar, Sra. Presidente. E por isso penso que o Ministério da Educação é o primeiro interessado, e com certeza que também recebeu o dossiê que a FENPROF hoje nos traz, nós também vamos ver, e é o primeiro interessado em verificar isto. E volto a dizer, está tudo registado. Os sistemas informáticos têm essa virtude. E por isso será fácil, de facto, verificar este curto espaço de tempo de 5 dias, o que é que se verificou, quais foram os movimentos lá registados, e depois fazer esse cruzamento de informação.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado do PS, Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começava por saudar o Dr. Mário Nogueira e todos os elementos da FENPROF aqui presentes e dizer-lhes que, da nossa parte, efetivamente, temos acompanhado esta matéria da colocação de professores com muita acuidade, porque está em jogo uma situação fundamental para os professores portugueses e, quando eles concorrem nas plataformas informáticas do Ministério da Educação ou outras, é porque, efetivamente, pensam e têm a garantia de que há honorabilidade nessas plataformas e, portanto, desde sempre nós entendemos que tem que ser mesmo assim para podermos ter um sistema de confiança entre o Estado e os professores portugueses. Houve, porém, também da nossa parte e no acompanhamento que fizemos, algumas diligências que pudemos efetuar com alguns agrupamentos, com algumas escolas, com alguns diretores de agrupamentos e de escolas, e percebemos que, efetivamente, nos foi também constatado um problema central nesta matéria. E o problema central foi aquele que também aqui acabámos por ouvir da FENPROF e que tem a ver com a questão de ter havido escolas que colocaram horários que eram para o ano todo, horários como sendo de aumento de número de turmas, ou um horário de aumento de número de turmas é um horário para o ano todo, ou um horário por aposentação é para o ano todo, e efetivamente o horário, ao ser introduzido, por defeito a plataforma dava-lhes como um horário por um mês, ou seja, por 30 dias, eram os tais horários temporários. E esta situação é de veras preocupante e temos-la acompanhado com muita acuidade, porque ela revela que houve aqui uma alteração que permitiu que professores, por pensamento que tinham e pelas regras que tinham e pelo conhecimento que tinham do funcionamento da plataforma, concorrendo a horários anuais, entendiam que essa era a forma que eles tinham para ter uma colocação que lhes desse garantias para todo o ano. E, efetivamente, não tendo concorrido a horários temporários, viram-se arredados desses horários e, efetivamente, ser ultrapassados por outros professores menos graduados. Portanto, a nossa preocupação é também bastante, e não queremos aqui estar a fazer juízos absolutos, mas, efetivamente, que temos conhecimentos evidentes, concretos, de muitas escolas, de muitos professores, em que isto aconteceu, essa é, de facto, uma realidade. E, portanto, tudo aquilo que nós aqui dissermos e tudo aquilo que nós iremos fazer vai no sentido de que haja um escrutínio concreto e absoluto sobre esta matéria para que os professores que viram uma situação de ultrapassagem de professores menos graduados face à situação concreta dos horários anuais e que foram pela plataforma colocados em horários temporários, possa ser, portanto, reposta, porque nós estamos num Estado de Direito, o Estado com certeza é uma pessoa de bem e acreditamos que o Ministério da Educação também tudo irá fazer nesse sentido. É esta a nossa declaração que queremos também deixar e tudo faremos da nossa parte para que esta situação seja escrutinada e seja efetivamente reposta nos seus termos e que são aqueles termos que nós sempre defendemos, que era o horário anual é anual e não deve ser por defeito colocado em horário temporário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado do CDS.
Muito obrigado, Sr.
Michael Seufer.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da FENPROF. Aquilo que aqui nos trouxeram é algo que naturalmente tem estado na ordem do dia e que nos tem preocupado. Eu agradecia, em todo caso, uma ou duas clarificações que aqui fizeram, que para quem não conhece o processo de colocação dos professores, são importantes ouvir, nomeadamente o facto de que, a partir de 31 de agosto, os professores, quando concorrem, isso decorre da lei, nem sequer é da forma como colocamos os professores, se é da plataforma ou não, decorre da própria lei que creio em vigor desde 2006, os professores concorrem independentemente da sua preferência e é antes ao contrário, é quando os horários surgem, são percorridas as listas de professores e o primeiro, o professor mais bem ordenado, independentemente da sua preferência, agarra, digamos assim, aquele horário. Porque há muitas pessoas que confundem a colocação até 31 de agosto com a colocação depois, em que na primeira parte a preferência de facto importa para colocar as pessoas, na segunda não, isso decorre exatamente da lei. Da mesma maneira, decorre da lei, e também é outra coisa que não foi alterada, o facto de quando estamos a colocar um professor por necessidades temporárias, que não do ano todo, o término do contrato não é fixo. É um contrato que é renovado automaticamente e quando se verifica a necessidade que dá origem à colocação do professor, seja uma baixa médica, maternidade, etc. E isso também é algo que não foi mudado a lei não foi alterada, isso é exatamente a transposição da mesma lei. Em relação àqueles casos que nos relatou de possíveis manipulações dos dados, isso é algo que é extremamente difícil para nós verificarmos, porque da mesma forma que os senhores se informaram, nós também nos informámos, e a verdade é que há escolas que afirmam que nos últimos dias das bolsas conseguiram colocar horários anuais e que o fizeram, e eu julgo que isso também estará nos dados que o Ministério tem, será fácil verificar se assim foi ou não. Se por alguma razão, e é verdade que isso não é verificável por nós, porque aconteceu sem que nós estivéssemos lá para ver. Algumas escolas foram impedidas disso, isso é de facto um caso de manipulação dos dados ou do funcionamento da plataforma, e na verdade configura, não se tratando de um problema técnico e de uma falta de funcionamento, configurará uma patologia mais grave, que os senhores, aliás, levaram à consequência de expor isso na Procuradoria-Geral da República. Aquilo que, do nosso lado, julgo nos resta esperar é, naturalmente, analisar aquilo que os senhores aqui nos trazem hoje e ver se, da parte da Procuradoria, é possível ou não chegar a alguma conclusão mais vasta do que esta política que podemos tirar, que é a de que, ouvindo aquelas pessoas,
senhor,
que nós ouvimos,
deputado,
nós
CDS
ouvimos,
tempo.
E vou terminar, não podemos concluir pelos problemas que os senhores nos trazem hoje aqui, aceitamos com boa vontade e com agradecimento aquilo que nos trazem hoje e continuaremos a tirar as consequências daí e a fazer os nossos juízos com base naquilo que nos trouxeram hoje também.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os dirigentes da FENPROF e agradecer a disponibilidade para terem vindo à Comissão prestar os esclarecimentos sobre esta matéria. Aliás, o pedido da audiência que foi dirigido. Da nossa parte, não temos quaisquer dúvidas sobre quais serão, pelo menos, o tipo de objetivos por trás desta manipulação do concurso. Aliás, é uma estratégia que vem sendo seguida há muito por sucessivos governos e que assenta principalmente na descredibilização do concurso, que assenta na criação ou na consolidação da ideia de que a oferta de escola virá a ser a solução mais certa para a colocação de professores, a solução essa com a qual obviamente não estamos de acordo, e ao mesmo tempo poupar uns meses de salário e fragilizar o vínculo do professor, aprofundando este recurso à precariedade que infelizmente já se verifica há demasiado tempo na educação. Mas da nossa parte, de acordo com os dados de que até agora dispomos, não temos a mínima dúvida de que há uma fraude na forma como o Governo manipulou, ou a DGRE manipulou, os dados introduzidos. É óbvio que a plataforma é a mesma, mas os critérios de seleção que são dados à plataforma são diferentes. E, portanto, pode fazer os print screens que quiser o Sr. Deputado Emílio Guerreiro e vir-nos aqui tentar chamar tolos a todos, que o certo é que quando introduzimos um critério barreira diferente num programa informático, o programa pode ser exatamente o mesmo, a sua programação é que é diferente e, portanto, obviamente o resultado final da seleção será distinto. E a lei aponta claramente no sentido, desde a contratação em funções públicas ao Código do Trabalho, que a contratação temporária é estritamente passível de ser utilizada em casos de necessidade transitória, mesmo no mundo privado. E, portanto, se há a abertura de um horário anual, a lei implica não renovações sucessivas de um contrato mensal, e o Sr. Deputado Michel Zoifert sabe isso, mas a contratação pelo tempo definido da duração da necessidade identificada. Portanto, esta é, poderá tentar dizer o Sr. Secretário de Estado que os contratos serão renovados enquanto se mantiver a necessidade, que está apenas a assumir a ilegalidade. Isso é a assumir a ilegalidade. Portanto, da nossa parte, gostávamos de dizer à FENPROF é que, como sabem, o Grupo Parlamentar do PCP agendou um debate de urgência onde colocou estas matérias, o Governo teimou em fingir que nada se passava, o PSD e o CDS aqui insistem e persistem nesta ideia de que tudo vai bem na colocação de professores, e o certo é que, dos testemunhos que chegam a este grupo parlamentar, não só de dirigentes sindicais, é importante que se diga, não só de diretores de escolas e agrupamentos, mas de inúmeros professores, não nos restam dúvidas de que há aqui uma matéria que é preciso apurar, e da nossa parte apenas me resta dizer-vos o seguinte: o projeto de resolução do PCP para a correção das assimetrias e injustiças geradas através deste concurso e pela republicação das listas será votado hoje mesmo, portanto esperemos que os grupos parlamentares tenham a dignidade de o votar favoravelmente. Apenas dizer o seguinte, Sr. Presidente, e termino. É óbvio que pode ter havido colocações anuais, mesmo nos últimos períodos, que foram lançadas.
Sr. Deputado, já escutou o seu tempo. Mas
o simples facto de ter havido uma só que fosse, manipulação, deveria levantar por parte desta Comissão as maiores preocupações.
Obrigada. Passava a palavra à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Ana Drago.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria, obviamente, começar por cumprimentar os dirigentes da FENPROF e dizer que eu compreendo bem o conjunto de diligências que têm vindo a fazer nos últimos tempos, no sentido de que a justiça seja reposta na colocação de professores e no sentido de exigir também respostas ao Ministério da Educação. Mas queria também dizer-vos que esta comissão, sucessivos grupos parlamentares têm proposto aqui iniciativas para que se possa esclarecer o que é que aconteceu com este processo e com as bolsas de recrutamento, e sucessivamente a maioria do PSD e do CDS não têm permitido que esse esclarecimento seja feito. Aqui já foram chumbados dois requerimentos para a vinda do Sr. Ministro, um requerimento para a vinda do Sr. Secretário de Estado, um requerimento para a vinda do Diretor-Geral da DGRE, sem que de facto a maioria do PSD e do CDS, que dizem aqui absolutamente disponíveis para olhar para os erros, não têm permitido que os responsáveis políticos e os dirigentes do Ministério da Educação venham a esta comissão esclarecer exatamente o que é que aconteceu. Tivemos, é certo, um debate pedido e agendado pelo PCP que permitiu que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado viessem ao Parlamento prestar esclarecimentos. E foi um pouco caricato, porque perante sucessivas questões que foram colocadas pelos grupos parlamentares, não questões do ponto de vista político, mas casos factuais, como aqui dizia o deputado do Partido Socialista, situações em que o motivo para a contratação do professor é o aumento de turmas ou a aposentação, e em que os horários aparecem como mensais, contratações mensais, a todas estas questões, o Ministério da Educação, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não responderam, pura e simplesmente ignoraram. E nunca explicaram qual era o sentido exato de uma frase que foi dita à comunicação social pelo Sr. Ministro, em que dizia que os contratos mensais seriam prorrogados sucessivamente. Isto nunca tinha acontecido. Ou seja, não nos explicaram porque é que apareceram contratações a terminar a 31 de julho, nem porque é que a certa altura na Bolsa de Recrutamento número 2 apareceram os contratos mensais para aquilo que eram necessidades anuais. E, portanto, continuamos sem resposta para perceber o que é que vai acontecer, mas fico satisfeita que todos estes elementos tenham sido entregues à Procuradoria-Geral da República, porque eu creio que estamos, de facto, perante uma situação que gerou uma injustiça para os professores com mais anos de serviço que se candidataram a horários anuais, que temos que resolver. Queria apenas colocar-lhe uma questão. Como é sabido, a listagem de colocação de professores nas bolsas de recrutamento não é de divulgação pública obrigatória, ou seja, a lei não refere. E, portanto, toda a informação que nós vamos tendo sobre os atropelos vem-nos de professores que vão consultar a sua própria colocação e que percebem que horários em que estavam interessados foram ultrapassados por outros professores muito abaixo na lista de graduação. Queria, portanto, perguntar-lhe se é útil que este Parlamento mexa na lei no sentido de tornar obrigatória a listagem de colocação das bolsas de recrutamento, para que haja transparência neste processo e não se volte a repetir o tipo de injustiça que aconteceu este ano. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Portanto, terminada a ronda de questões pelos diferentes grupos parlamentares, eu daria agora pelo tempo de 10 minutos ao Dr. Mário Nogueira.
Obrigado. Tentando respeitar o tempo, dizer assim, primeiro, e só sem comentários de outros, desculpe lá, eu gostava só de pôr uma questão, que eu há dias no plenário ouvi, não sei se sou ministro ou sou secretário de Estado, e pareceu-me até que alguns senhores deputados do PSD, do CDS, talvez, não tenha certeza, falar nos recursos, que tinha sido uma coisa residual. Eu não sei se tem alguma informação sobre isso, desta bolsa de recursos, de professores, de quantos? Sim, falou-se que eram só pouquinhos e tal, até irrelevante, não era? Pronto. Pois, é porque eu depois não me apercebi o número, então também já vamos. Pronto, só dizer o seguinte. Em primeiro lugar, qual o interesse político? É um interesse daquilo que hoje domina a política, que é o poupar dinheiro à custa, seja do que for. O ano passado, o que aconteceu, no ano letivo passado, foi que as escolas foram instruídas no sentido de, a meio de julho, chamarem os professores que tinham os seus contratos anuais e, portanto, até 31 de agosto, para lhes dizerem que eles tinham cessado naquele dia porque já não havia mais trabalho a fazer e, portanto, não estariam, o seu contrato não se prolongaria até 31 de agosto e cessaria a meio de julho. Nós temos vários casos desse em tribunal, porque são situações ilegais, e aquilo que aconteceu foi que muitas escolas, percebendo a ilegalidade do que lhes estavam a mandar fazer telefonicamente, recusaram fazê-lo. Aquilo que este ano estão a tentar fazer, aliás, eu quero só chamar a atenção, que o dia 15 de setembro, que é o dia em que se identifica o bloqueamento desta aplicação, é o dia em que foi publicada a nota informativa sobre os contratos mensais. É rigorosamente o mesmo dia, aliás, está ali na pasta essa nota. É que o interesse que aqui há nem é que sejam contratos mensais, porque não é isso que estão a tentar fazer. É que o primeiro contrato seja o contrato mínimo mensal e, a partir daí, em vez de ser o que diz a lei, que sendo um contrato para todo o ano se prolonga até 31 de agosto, a renovação desse contrato mensal é até ao que chamam a cessação da necessidade transitória, ou seja, pode ser o dia 15 de julho, 16 de julho, ou seja, o dia em que terminam as avaliações. Isto é como no tempo do fascismo, portanto, em que chegava o período das férias, da interrupção, o professor não era preciso e despejava-se em casa e esteja cá em setembro. Aliás, na origem dos sindicatos de professores, ainda antes do 25 de abril, está exatamente a exigência do direito a receber durante o período do mês, que era o que correspondia às férias, se tinha sido usado para todo o ano. Portanto, isto é um regresso a esse tempo, nesta matéria, evidentemente, noutra não vamos tão rapidamente. Relativamente À questão que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro disse, é verdade. O problema de fundo é a redução significativa de colocações. Nós calculamos que até agora haja menos 10 mil colocados do que o ano passado nesta altura. O problema não é... Quer dizer, esse é um problema, mas é de outro tipo. O problema é que, havendo uma redução de colocações, os professores que ficaram por colocar, não é que devesse... São os professores que têm 20 anos de serviço, ou seja, pela ordem lógica das coisas, não deveria ser assim, num quadro de redução de colocações. Terceiro aspecto, o MEC recebeu este dossiê, não recebeu este dossiê, porque no dia em que esteve para receber este dossiê, nós estivemos 3 horas à porta do Ministério para entregar este dossiê e para podermos conversar sobre estas matérias, e o Sr. Secretário de Estado, a única coisa até onde ia era que eu subisse sozinho e tivesse uma conversa particular com ele. Como é evidente, eu, às vezes, por razões institucionais, vejo-me obrigado a estar ao lado de quem não gosto, mas nem sempre assim acontece e, portanto, naquele dia era uma reunião política e eu não ia subir sozinho para a reunião. Mas, dizer também o quê? Há aqui uma coisa que eu acho que é importante que fique claro, que é o seguinte. O sistema de colocações funcionou sem problemas técnicos. Isso é claro, o PS e o CDS têm razão e o Governo. Não houve nenhum problema técnico. O sistema de colocações respeitou a lei naquilo que a lei diz. Não houve nenhuma violação da lei. O grande problema aqui são os indícios fortes de escolas que assinam, porque fizeram atenção, que nem todas as escolas pediram professores, nem em todas as escolas se aposentou gente, nem em todas as escolas se desdobraram turmas. Portanto, estamos a falar das escolas que naquele período precisaram de pedir horários anuais, portanto, estamos a falar dessas, estão ali alguns exemplos, temos mais, mas pareceu-nos que pôr 2 ou 3 por região bastaria, mas foi preciso, temos mais, é que o sistema funcionou com dados que não eram verdadeiros, porque funcionou com dados que, dizendo temporários, eram dados, que eram escolas que eram anuais, nomeadamente, como disse o deputado do PS, portanto, eram de aposentações, de constituição de turmas novas, de desdobramento de outras turmas. Aqui há um problema de fundo, que também aqui já foi colocado, é que este sistema não é transparente, porque as listas não são conhecidas, só sabe o próprio professor é que sabe das listas. E, portanto, aquilo que acontece é que é um sistema completamente opaco, porque se quando as colocações são feitas no dia 12, elas respeitassem a ordem, que era como era no tempo das colocações cíclicas, das preferências das pessoas, toda a gente via que o que estava atrás estava numa colocação abaixo dele. Aqui não. Aqui é preciso ter fé e acreditar de que as coisas funcionam sem manipulação para também acreditar que no momento em que, em que eu ia ser colocado tive o azar de aparecer num lugar de um mês ou um lugar na ponta do país, quer dizer, porque aquilo não respeita coisa nenhuma. E depois as listas, como se disse, são internas e, portanto, não são divulgadas. Uma última notinha que eu penso que também pode ser importante, só dizer o seguinte. É que nós ouvimos, de facto, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado repetirem que isto está a correr tão bem que não há recursos, não há contestação das pessoas. Houve, no conjunto de necessidades transitórias, Bolsa 1, Bolsa 2 e Bolsa 3, 1.346 consultas prévias de professores. Houve, no conjunto destes três momentos, 512 recursos de professores. E já agora, queria também dizer que a forma como aquilo é feito é uma coisa completamente assustadora, porque, como acontece com a nossa colega Adriana, quando faz a sua consulta prévia, aquilo é como aqueles concursos da Galp em que nós pomos um numerozinho no telemóvel e temos resposta imediata. E o que acontece é precisamente isso. A pessoa faz a consulta prévia, a colega recebe de imediato a resposta e logo por azar a resposta que lhe calha não corresponde ao problema que ela expôs. Portanto, aquilo é feito assim. E depois ainda termina dizendo que, e agora atenção, que se vão para o recurso, atenção que vão ter que entrar num circuito aqui de direito e, portanto, aquilo afasta logo qualquer pessoa de poder fazer o recurso, que, entre outras coisas, também está limitado nos caracteres. Mas ainda assim, é verdade que 152 são algumas dezenas, são 15 dezenas, mas foram 152 os recursos que foram metidos à Bolsa 2 por professores, portanto não foram nem 30, nem 36, nem 42, foram 152 que nós, também é fácil perceber, cujos nomes dos 152 professores temos aqui, o primeiro deles, porque está por ordem alfabética, é precisamente a nossa colega Adriana. Portanto, ao contrário do que aqui foi dito, e foi dito na Assembleia, aqui foi dito no plenário, porque nós todos ouvimos, não houve meia dúzia de pessoas, algumas poucas dezenas, que recorreram. Sendo que também dizer-vos que muitos outros professores não recorreram, porque ali não é obrigatório fazê-lo, e estão a entrar diretamente nos tribunais administrativos com os processos e com o nosso apoio. Portanto, aquilo que nós pedimos aos senhores deputados é, de facto, aquilo que nos parece justo, ou seja, que haja a forma de se fazer uma auditoria ao próprio e que a Assembleia possa ajudar a que isso aconteça, àquilo que aconteceu, e eu repito, na Bolsa de Recrutamento 2, que é onde nós identificamos este problema, sobretudo, que tenham em conta o que as escolas dizem e que estes professores não sejam penalizados. É um problema de emprego, é um problema de tempo de serviço, é um problema de sobrevivência, é um problema de salário, é um problema de gente que seria sempre mau, mas não estamos a falar de professores ou de pessoas com 20 anos, o que era mau, na mesma, mas estamos a falar de gente com 50 anos que continua contratada a vida toda e que, como descartável que o Ministério os considera, foi deitado fora neste momento. Portanto, isto não é aceitável. Já que temos que combater este desemprego, esta redução do número de professores que fazem falta às escolas, e vamos continuar a combater, mas isso faz parte de outro plano e de outro domínio, que pelo menos naquilo que é feito haja seriedade, haja rigor e que, portanto, as coisas funcionem como qualquer matemático rigoroso gostaria que funcionassem, porque aquilo que está a acontecer de facto é, e desculpem a expressão, mas é uma vergonha, porque há aqui indícios muito fortes, não é de incompetência. No tempo do professor David Justino houve um problema gravíssimo de concursos que teve a ver com uma questão técnica. E em que isso foi reconhecido, e isso é bom que se faça, e em que foram corrigidas as situações. Nós hoje, é a nossa convicção, de que isso é pior, é que não estamos perante um problema técnico, é que estamos perante uma decisão política que teve estas consequências. Admito que o Ministério da Educação, são novos, não tivessem pensado que isto se detectava com facilidade porque deixava de fora quem deixou, quem não fazia sentido ficar. E, portanto, foi muito fácil identificar o problema. Mas, de facto, é uma situação que tem que ser corrigida.
Obrigado, Sr. Dr. Mário Nogueira. Dou por encerrada a sessão, voltando mais uma vez a agradecer a presença da FENPROF.